Estamos na linha agora a consultora-geral de orçamento, Ana Cláudia Borges. Ana, boa tarde.
Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde. Obrigado por atender a Rádio Senado. Como é que está esse trabalho para que o governo eleito, o governo que toma posse agora, dia 1º de janeiro, apresente sugestões de mudanças ao orçamento que está sendo analisado pelo Congresso Nacional? Ainda dá tempo? Tem algo chegando? É possível que venha alguma coisa? Como é que está esse trabalho?
Bem, Jefferson, como o presidente do Senado e do Congresso acabou de falar, o Senado colocou à disposição os técnicos, o próprio relator, o senador Valdemir Mocca, colocou no seu relatório de que poderia receber qualquer tipo de sugestão de alteração pela equipe de transição, mas até agora a gente não recebeu ainda nada. A equipe de transição ainda está se debruçando sobre os números, sobre como será a nova estrutura administrativa. Então, a gente espera que o presidente eleito edite a medida provisória para promover a reforma administrativa nos primeiros anos de seu governo. Havia uma expectativa que se pudesse antecipar essas alterações para a discussão do projeto do orçamento no Congresso. Mas como o novo formato ainda está sendo discutido e pela percepção de que o presidente eleito é quem deveria apresentar as mudanças, a gente acredita de que essas alterações serão feitas no ano que vem.
E essas seriam alterações importantes para o orçamento da União?
Sim, com certeza deverá haver ajustes a partir do que for alterado e da nova estrutura administrativa do novo governo. Mas ele tem total espaço para fazer esses ajustes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, assim como as anteriores, autoriza o Executivo, por ato próprio, a transpor, remanejar, transferir, utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas. Então, caberá ao novo ministro da Fazenda ou do Planejamento fazer esses ajustes. A única exigência é que seja mantida a estrutura que foi aprovada. Ou seja, não pode ser alterado títulos, descritores e também o total das programações aprovadas.
Uhum, certo. Bom, há um prazo para apresentação de alterações, de mudanças pelo governo, ou o prazo é o dia 22 de dezembro ou tem outra data?
A comissão mista colocou um prazo para até o término da votação dos relatórios setoriais. Espera que essa votação acabe esta semana. No entanto, havia uma expectativa de que fosse feito isso na semana passada, né? Até a semana passada, na verdade, no dia 28 de novembro. Então, era a data que o Congresso havia dado à nova equipe. Mas, se houver alguma necessidade, ainda há tempo, o senador Valdemir Mocca ainda não apresentou o relatório dele e que poderão constar, sim, algumas sugestões da nova equipe.
E existe alguma sinalização clara de que vai haver alguma alteração ou não?
Por enquanto, não. Uhum. Por enquanto, a gente está só aguardando.
Certo. Bom, se não houver alteração, é aprovado o relatório, né, do senador Valdemir Mocca, e aí passa a valer como lei orçamentária. Caso haja, para haver alteração ao longo do ano, qual é o procedimento? Como é que deve ser feito isso?
Vai ser um ato do Poder Executivo. Pode ser um decreto do Ministro do Planejamento, e aí ele vai ter que seguir a medida provisória que for elaborada para promover essa reforma. Então, primeiro, o governo vai ter que fazer uma medida provisória para dizer como vai ser, quais são os ministérios que serão extintos, quais os ministérios que serão fundidos, e a partir daí, quais são as alterações necessárias na lei orçamentária, dotações que precisam ser remanejadas, órgãos que não existirão mais, mas isso tudo pode ser feito com um decreto do poder do ministro do Planejamento.
O ministro da Economia indicado, Paulo Guedes, tem falado muito em desvinculação orçamentária. Como é que isso funciona?
Olha, as despesas obrigatórias, que quando se fala em desvinculação, é deixar de existir uma receita que já vai para despesas pré-definidas ou despesas que tem que fazer por outras leis. Então, por exemplo, o pagamento de aposentados e pensionistas decorre de leis que o orçamento apenas reflete os valores dessas leis. Então, quando ele fala em desvincular, primeiro, se for em relação às receitas, tem que alterar as leis que vinculam essas receitas. E em relação às despesas obrigatórias, é a mesma coisa. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma tentativa de se reduzir despesas obrigatórias. Ou outras receitas que, por exemplo, você coloca loterias, tem que ser gasto no esporte. A cultura tem outras receitas vinculadas. Então, são decisões difíceis, mas que passam por mudanças na legislação.
Certo. Bom, Ana Cláudia, qual o cronograma agora até a votação final no plenário do Congresso?
Nessa semana, a CMO deve concluir a votação dos relatórios setoriais. São 16 relatórios, ela já votou 14, então faltam dois, o da área de transportes, que está do senador Wilder Moraes, e o da área de defesa e justiça, que é o senador Wellington Fagundes, o relator. Depois disso, o relator geral, que é o senador Valdemir Mocca, deve apresentar o seu relatório, talvez até a sexta-feira. E na semana que vem, a CMO, então, votaria esse relatório geral e terminando a votação no Congresso no dia 18 ou 19.
Certo, dentro do prazo constitucional, né?
Sim, sem dúvidas, nós estamos um calendário um pouquinho atrasado, mas plenamente em condições de ser aprovado ainda este ano.
Tá certo. Ana Cláudia Borges, consultora-geral de orçamento, muito obrigado por atender a Rádio Senado, uma boa semana de trabalho para vocês.
Obrigada, Jefferson.